Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Rádio Memória. Documentos sonoros que registram a imortalidade do rádio, o mais democrático dos meios de comunicação. Produção e apresentação, Matheus Rangel.
Alô, minha gente, aqui quem fala é Matheus Rangel. Está começando mais um Rádio Memória, programa que visa resgatar sucessos de um dos maiores meios de comunicação do Brasil na década de 30, o rádio. Bom, minha gente, como dito anteriormente, em alguns programas atrás, iríamos mudar nossa forma de estrutura, não é? Ao invés de colocar uma história do Atire a Primeira Pedra e depois um incrível, fantástico, extraordinário, iríamos fazer da seguinte forma. Primeiramente, algo relativo ao humor, e depois faríamos a revisão entre Incrível, Fantástico, Extraordinário, Atire a Primeira Pedra, Atire a Primeira Pedra e Incrível, Fantástico, Extraordinário. A série humorística que iremos estrear se chama Tancredo e Trancado, é um humorístico da década de 50, e foi escrita por Giuseppe Ghiaroni, não é? Um senhor que aliou seus conhecimentos técnicos de rádio com a dramaturgia, não é, e tal. Ele ficou responsável também, mais tarde, por fazer A Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, radiofonizada em 1959, e que é um grande espetáculo que a Nacional reprisa até os dias de hoje, né? Bom, vamos à série Tancredo Trancado, que tem como seguintes humoristas: Apolo Correia, vivendo Trancado, já até enrolei a língua aqui, gente, e Brandão Filho e Zé Trindade se revisando para fazer o Tancredo, né? Então, vamos lá, minha gente. O episódio de Tancredo Trancado de hoje é Minha Mulher Virou Declamadora. Personagem Tancredo é vivido por Brandão Filho e Trancado Apolo Correia. Em seguida, teremos o quadro Atire a Primeira Pedra. Vamos ao seriado humorístico Tancredo e Trancado, patrocinado pelas Pílulas de Vida do Dr. Ross.
E as Pílulas de Vida do Dr. Ross, laxativas e antibiliosas, através da Rádio Nacional, passam a apresentar
Tancredo e Trancado.
Brandão, Tancredo Filho e Apolo Trancado Correia, numa história de Ghiaroni, desta vez intitulada Minha Mulher Virou Declamadora.
Navio Negreiro, de Castro Alves. Não, aqui não tá bom, não. É melhor inverter. De Castro Alves, Navio Negreiro. É, assim eu posso dar mais ênfase no negreiro. Agora palmas, naturalmente. Aí eu levanto bem o busto, faço um ar de cisne e digo: estamos em pleno mar. Dondo no espaço brinca o luar, dourada borboleta. E as vagas após ele correm, cantam como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar. Do firmamento os astros saltam como espumas de ouro. O mar em torno acende as ardentias, constelação do líquido tesouro. Estamos em pleno mar. Dois infinitos.
Meu amigo, larga os infinitos, pelo amor de Deus. Vamos acabar com essa palhaçada, faz
favor. Palhaçada? Como ousas, Romualdo? Ai. Então a obra-prima de Castro Alves merece o nome de palhaçada?
Não faça isso, não. Não é a obra de Castro Alves, não. É você, meu amigo, é você. Você não dá pra isso.
Eu não dou pra isso? Ai. Como ousas, Romualdo?
Hein?
Pois então eu não fui aceita como membro da Liga Nacional pelo suerguimento da arte declamatória?
Que suerguimento? Você foi aceita porque eles nunca ouviram você declamar.
Pois ouvirão esta noite no recital que eu darei e para o qual já distribuí todos os convites.
É?
Sim, senhor.
Consagração coisa nenhuma. O que eu quero impedir é justamente esse recital. E que você faça esse papel ridículo que você está pretendendo fazer.
Papel ridículo?
Papel ridículo.
Eu? Mas como ousas, Romualdo?
Como ousas, Romualdo?
Ouve e dize se alguém, se alguma outra declamadora poderia dizer melhor esses versos de Guerra Junqueira.
Não, mas peraí. Primeiro deixa eu botar um algodão no ouvido. Não vai assim, não.
Lançai um olhar em torno.
Ai, meu Deus.
Arde a terra abrasada debaixo da candente abóbada de um forno. E então, que tal? E tu dizes que eu vou fazer papel ridículo?
Vai.
Como ousas, Romualdo?
Já acabou?
Já.
Então eu posso tirar o algodão do ouvido.
Infeliz! Ó, tu que tapas o ouvido quando a poesia te fala.
Olha aqui, ouça, Belmira, pelo amor de Deus. Esta é a última e desesperada tentativa que eu faço para tirar você do ridículo, irmão.
Imagina.
A mim você não me ouve porque sabe que eu não entendo nada de versos nem de declamação, não é isso?
Se não entendes e confessas que não entendes, como ousas, Romualdo?
E ela dá, como ousas, Romualdo, como ousas? Aqui não se trata de ousar ou não e não se trata da minha opinião. Eu quero que você ouça a opinião de um grande entendido. Um homem que conhece tudo a respeito de poesias, de poetas, de declamadores, de diálogos.
Ah, sim, Romualdo, um mestre. Um emérito cultor das belas letras e das formas de expressão. Mas não tu, que só entendes de fabricar desodorantes.
Pois então ficará dependendo da palavra do entendido. Mas você me prometa uma coisa.
Sim.
Se ele disser que você não é uma boa declamadora, você desistirá do recital?
Mas lógico que sim.
Ah, bom, assim...
Mas lógico que tal não é possível.
Como não é?
A menos que esse teu professor seja realmente uma cavalgadura do teu porte.
Não, senhora. Quem me recomendou o professor foi o senador Vespasiano.
Ah, isso é algo diverso. Ficarei assaz contente de recitar para o professor. E tu me verás ao subir ao Parnaso.
Vai subir aonde?
Ao Parnaso.
Onde é que fica isso?
Oh! Dolorosa ignorância! O Monte Parnaso! Você, a tua ignorância assusta tudo!
A minha não!
Oh!
O Monte Parnaso que arriou com a janela!
Eu sei! Tu não entendes de nada, francamente! Eu tentarei explicar-te. O Monte Parnaso, na velha Grécia, oh, Grécia eterna e gloriosa, consagrada às musas, amada dos deuses do Olimpo. É claro que tudo isso te é estranho, Romualdo.
Graças a Deus, só me interessa uma coisa, que você obedeça ao professor, só isso.
Sim, é tão grato obedecer à cultura como é grato desobedecer à ignorância.
Obrigado.
Mas quando virá esse professor para se deliciar com a
arte? A qualquer momento ele deverá estar chegando.
A qualquer momento?
Qualquer momento.
E queres que eu seja apanhada assim de surpresa?
Ai, meu
Preciso
Deus.
Me preparar. Vou recitar todo o Navio Negreiro de Castro Alves.
Não, momentinho. Enquanto eu boto o algodão no ouvido, não é assim, não.
Estamos em pleno mar.
É?
Doudo no espaço, brincam no ar, dourada a borboleta. Oh, meu Deus, deve ser o professor. Eu não posso recebê-lo assim. Tenho que ir vestir a minha alva túnica de musa sonhadora. Tenho que me preparar para receber o professor.
Ué, mas o que é isso? Ué, por que eu quero sair correndo? Foi o que aconteceu? Primeiro, o que aconteceu? Primeira!
Você tinha razão, Tancredo.
É.
A porta estava encostada.
Minha filha trabalhar tão bom que até a porta procura encosto.
Mas, Tancredo, cadê as mulheres dessa casa?
É, que isso? Significa isso? Como é que você atreve a entrar assim na minha casa, sem se bater, sem nada?
Sem bater? Pois nós estamos quase botando a porta abaixo.
O quê?
Nós quase botamos a porta embaixo.
O quê?
Nós quase botamos o embaixo na porta.
Eu não ouço. O senhor quer fazer o favor de falar mais alto?
Falar mais alto? Eu não posso botar mais quilociclo na antena, rapaz.
Ah, meu Deus, eu tô surdo, eu não escuto nada. Não ouço nada, que grande desgraça minha. Eu tô surdo. O que é que eu vou fazer, meu Deus?
Consulte um especialista.
Quem é que é integralista?
Especialista. Especialista.
Ah, sim, especialista. Conhece algum bom?
Conheço um que é taco, excelente.
Aonde? No Morro do Buraco Quente? Mas, meu Deus, será que há meio de me curar?
Ah, sim, senhor. Eu quero ficar bom dessa surdez?
Quero.
Que eu vá aos Estados Unidos.
Aonde?
Pergunto o condutor onde que viesse para ir a Nova York.
Sim.
Lá na esquina da rua 42 com a rua 84.
Hein?
Transversal à rua 135, que fica logo ali perto da rua 8397.
Hein?
Tem um grande especialista de ouvido.
É.
O doutor puxa orelhas. Ele lhe bota bonzinho.
Mas o senhor garante que eu fico bom?
Garanto, principalmente se o senhor tirasse esse algodão do ouvido.
O que é que ele tem de vidro?
O algodão! O algodão do ouvido!
Ah, o algodão! Ai, eu esqueci de tirar o algodão! Ora, filho! Ah, quero desculpar. E eu tava com o ouvido tapado?
Não precisa desculpar, o senhor tem todo o direito de ser tapado.
Pois é. Hein?
Bom, agora que o senhor está ouvindo bem, não é? Permita que eu lhe diga. Nós viemos aqui à procura do Romualdo. Que
ah, sim, já sei. Eu sou o Romualdo, eu sou. Ah. E o cavaleiro deve ser o professor senhor. Tancredo, que me foi mandado pelo senhor que eles faziam,
não
é?
Pois não.
O cavaleiro é o grande entendido de poetas, poesias e declamadores. É,
exatamente, seu Remoído.
Seu
Romualdo. Romualdo.
Permita que eu me apresente. Eu sou o professor Tancredo Rimado.
E eu sou o professor Trancado Mitrificado. Me diga uma coisa, onde é que está as mulheres dessa casa? Hein?
Mas, professor Tancredo, o senhor é realmente uma autoridade em matéria de declamação?
Meu amigo, eu trabalhei 10 anos numa loja do departamento de declamação.
Sim.
E declamava, falando, eu posso dizer que a arte declamatória é algo que, se bem que, sugestivamente, oriunda das estalactites escoloclásticas arraigadas às periclitantes oscilações do hiperfosfato de sódio, não obstante, um fator inibitivo, recalcitrante, com efeitos prosódicos da úlcera do duodeno.
Hein?
O que absolutamente não impede os eflúvios ultramagnéticos na ação peripatética do Vasco da Gama Futebol Clube. Em vista dos fatores sísmicos e subterráqueos...
Mas chega, professor, chega. Chega, faz uma pausa aí. Eu já vi que o senhor é realmente um grande entendido. Mas, infelizmente, eu não posso compreender a sua linguagem tão elevada. Tão elevada.
É que o papai era cabineiro de elevador, sabe?
Ah, eu logo vi.
Tancredo, como é que você consegue dizer tanta burrice e não lhe acontece nada, hein?
Aguenta, minha velha, que há sempre um outro mais burro do que eu, sabe?
Bem, professor, Tancredo, agora nós vamos tratar da minha mulher, né?
Tá chegando em um assunto que me interessa.
Que a minha mulher cismou que é declamadora e vai esta noite dar um recital. A menos que o senhor a ouça e com a sua autoridade a convença de que ela absolutamente não nasceu para declamadora.
Mas e se por outro lado ela tiver qualidade?
Ah, quanto a isso eu estou inteiramente tranquilo, minha senhora. Ela é horrível quando declama.
Ah, é?
Eu estou ficando até doido. Eu estou vendo a hora que fico doido, pego a Belmira, meto num saco e jogo no mar.
Ah, joga no mar? Me diz a hora que eu vou lá de canoa.
Oh, eis o professor.
E aí vem ela.
Caríssimo professor.
Toda de branco, com a túnica até os pés, olha aí.
Parece uma galinha da Angola que levou um banho de cal.
Mas que serve, Romualdo. Apresenta-me ao professor. Professor, eu sou Belmira, a arte poética encarnada numa pessoa.
Dona Belmira... Não é por me gabar, não, mas a senhora é muito boa.
Ouça esses divinos versos do Inferno de Dante. E quando cheguei ao inferno, senti um calor atroz.
Eu peguei, tirei o terno e meti um talco rosa.
Bem feito, Tancredo. Você foi se apresentar como um grande entendido de poesias, não é? Agora avante.
Eu não, senhora. Foi teu pai que me meteu nesse embrulho. O malvado Vespasiano.
Me tenha bondade, professor Tancredo. Chegou o momento do senhor fazer um pacto com a Belmira.
Perfeitamente, dona Belmira. Eu não gosto de elogiar de corpo presente, mas já percebi que a senhora é um caso pactológico.
Ah, então, professor, concordais em fazer um pacto comigo?
Concordeis, vieis.
Madame, eu com a senhora fazia um pacto, um marrecto, um piruto.
Bem, mas não nos afastemos do objetivo, por favor. O pacto é o seguinte. O professor ouve você declamar. Se ele gostar, muito bem. Mas se ele não gostar, você desistirá do recital e nunca mais tornará a insistir.
Romualdo, entendes tu de poesia?
Eu não.
Então como ousas, Romualdo?
Como ousas?
E fale o professor.
Professor Tancredo,
diga.
Recitarei algo para vós e tenho a certeza de que chegareis à conclusão de que haveis encontrado uma revelação que dará elevação à arte da nação.
E se o negócio não ficar bom, levareis uma finalização.
Oh.
Muito bem, entendeu, Palmeira, entendeu? Se o professor não gostar, nada de recital.
Romualdo, entende tudo de recitais?
Eu não.
Então como ousas, Romualdo?
Como ousa? Ai, meu
Dona Belmira, se eu fosse Romualdo, a senhora podia dizer até verso de bula de xarope que eu topava.
É, né? Pois sim, tracado, pois sim. Você diz isso que não está no meu lugar.
Romualdo, entendes tudo de dar azar e não apanhar nem resfriado?
Não.
Então, como ousa, Romualdo?
Como ousa uma bolacha na cara?
Olha, que eu acho que nós estamos perdendo muito tempo,
eu
sabe?
Eu também.
A hora do recital se aproxima e Dona Belmira ainda não deu a audição.
Ainda não dei a audição porque ninguém pediu. E com a devida permissão do professor Tancredo, só resta escolher qual a obra poética que apresentarei. Estou pensando em vos apresentar Virgens Mortas.
Ah, morta não interessa.
Nesse caso, que tal então um soneto de Luiz Delfino? Conheceis Luiz Delfino, professor?
Não, eu conheço a senhora dele, a Marlene.
Que sabedoria! Eu não sabia que o poeta Luiz Delfino foi casado com uma musa chamada Marlene.
Não tenha acanhamento. Qualquer coisa que a senhora não saiba, me pergunte, viu?
Pensando bem, professor, o mais exato seria apresentar o mesmo poema que teria a honra de interpretar no recital desta noite. Daquele grande poeta Castro Alves. Certamente vós todos conheceis o Navio Negreiro.
Olha, quem não conhece o Navio Negreiro, eu já fui muito lá, minha filha.
Ao Navio Negreiro?
É uma gafieira que tem no Largo de Santana.
Dona Belmira, não leve a mal, sabe? O meu marido, professor, é muito amigo de gracejar.
Ah, já o percebi, é verdade, já. O professor sabe perfeitamente que eu me refiro ao Navio Negreiro de Castro Alves, que levou um tiro no pé e depois morreu.
Ah, bom, foi briga de gafieira, né?
Vamos, Dona Belmira, faz favor. É melhor a senhora recitar de uma vez.
Não, espera um momentinho. Primeiro deixa eu botar o algodão no ouvido. Não é assim, não.
Navio Negreiro, Castro Alves.
É agora.
Estamos em pleno mar. Chua, chua, chua.
Dona Belmira, cuidado, a senhora está com escapamento.
Não, senhor. Absolutamente. O professor bem sabe que este é o ruído das ondas do mar. Chua, chua. A minha interpretação é onomatopaica.
Ouviu, sua zebra? Tu não entende disso? Dona Belmira não está com escapamento nenhum. Uma mulher não é um encanamento. Negócio é que a interpretação dela é escalacobetizaica.
É, profica, eu? Dona Delmira. Tenha bondade. Recomeçarei.
Lá vai.
Estamos em pleno mar. Chua, chua. Todo no espaço brinca o ar, dourando a borboleta.
Borboleta trancada, me lembra que você é palpite para
mim. E as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquietas. Estamos em pleno mar.
Ainda está no mar?
Do firmamento os astros saltam como espumas de ouro. Tibum!
Este tibum não é do poema, não.
Não, senhora. Tibum é o salto dos astros. Tibum!
Esse salto deve ter muito astro que quebrou o focinho, né?
Estamos em pleno mar.
Ah, peraí, mais outra vez. Olha, Belmira, liga o motor de popa, senão nós vamos morrer tudo afogado aqui.
Estamos em pleno mar.
Nossa.
Abrindo as velas.
Chega, Belmira, chega.
Oh.
Eu acho que com o que você recitou, o professor já pode dar o seu veredicto.
Oh, já podeis, professor, dar o vosso veredicto.
Eu ouvi o suficiente para dar até o teco dito.
Oh, estou ansiosa, professor. Que achais da minha arte? Ouvistes com atenção. Apreciastes detidamente os meus fortes e os meus fracos. Sim, pois eu tenho muitos fortes e muitos fracos.
Ih, que mulher descarada diz isso na frente do marido.
Madame, eu ouvi com atenção, estudei os seus fortes e fracos. E o que eu penso da sua arte declamatória pode ser definida numa só palavra.
Qual, professor, qual?
Repugnante.
Muito bem.
Professor, o gracejais.
Não, é no durais.
Sim, mas não se pode definir toda uma arte numa só palavra. Falai, dizei.
Pois então permita que lhe diga. A senhora vai recitar no diabo que a carregue.
Oh!
Muito bem.
Oh!
machucando. Acabo de ser atropelado.
Madame, venha a mim que eu sou trancado pronto-socorro.
Pronto, Belmira, pronto. Você disse que se curvaria à palavra do professor. Portanto, não vai haver recital.
Ao contrário, Romualdo.
Como?
Agora é que vai haver recital. Porque não tive ambiente. Em presença do público é que eu sou verdadeiramente formidável.
O quê?
O professor terá que me ouvir novamente no recital.
Seu Romualdo, você tem algodão sobrando aí?
Pois bem, Belmira, viraste catimbeira, né? Mas se também no recital o professor não gostar, vai, você desistirá?
Então sim, então desistirei.
Ótimo. Bom, mas agora é definitivo, hein?
Definitivo.
Então, dona Belmira, é melhor que a senhora se prepare, não é?
Exatamente. Os convidados não tardam a chegar. Vai se preparar a grande artista.
É triste, mas a mulher nasceu pra fazer carinho e gosta mais de fazer vergonha.
Ô, Tancredo.
É?
Desta vez eu não quero correr risco, não.
É?
Você vai ouvir no recital e vai achar tão horrível como agora. Garante?
Bom, não posso garantir.
Como é que não pode?
E se na hora eu gostar?
Não, Tancredo, não faça isso. Não vai gostar, não, senhor. E depois você não vai gostar porque eu vou lhe dar 5.000 cruzeiros pra você não gostar.
Cinco mil cruzeiros?
5.000 cruzeiros.
Seu Romualdo, como é que eu vou gostar daquela porcaria?
Muito bem, é isso mesmo.
Apresentar a nova declamadora, dona Belmira Boa Morte, que interpretará de Castro Alves, Navio Negreiro.
É agora, entra, Carlos. Vai nela, hein? Vai com fé mesmo.
Vai com fé, não vai com Deus, como diz o João Dias.
Cala a boca.
Estamos em pleno mar. Chua, chua.
Bonito. Chua,
lindo, né?
Qualidade.
Vocês estão gostando mesmo?
Oh. O todo no espaço brinca o luar, dourada borboleta.
Dourada borboleta, que lindo, trancado.
Nas águas a voz dele correm, cantam como turba de infantes inquietas. Estamos em pleno mar.
Chua, chua.
Dois infinitos ali se estreitam num abraço insano. Azuis, dourados, plácidos, sublimes.
Vai, vai.
Oh, qual dos dois é o céu? Qual é o oceano?
Vai. Magnífico!
Científico!
Frigorífico!
É isso, rapaz!
Ouviram? O professor Tancredo está entusiasmado com a arte de dona Belmira.
Ela deve ser maravilhosa para emocionar o professor Tancredo.
Verdade.
Veja, ele está chorando.
Dona Belmira.
Professor.
Dona Belmira.
Eu beijo a sua irmã. Tancredo. A senhora é uma grande onomatopaica. Tanto aqui como na covacaica.
Oh, professor Tancredo. O senhor me dizendo isso... É uma consagração.
Meu filho, mundo.
Palmas para a dona Belmira. Palmas para o professor Tancredo.
Que é isso, homem? Então você gostou, miserável?
Como é que eu não ia gostar? Ela é comovente.
Mas você não pode fazer isso comigo, desgraçado. Eu lhe ofereci 5.000 cruzeiros pra você achar ruim.
Eu sei que você me ofereceu 5.000 cruzeiros pra achar ruim. Mas é que ela me deu 10.000 cruzeiros pra achar bom. Um grande artista.
Miserável!
Gente, excelentíssima história, né, de Tancredo Trancado. É, reparem que o humor da época, né, não tinha essas coisas que você tem hoje, né, apelativas demais, né, você apelando para um humor sexual, né. Naquela época você não tinha essas coisas, né, você tinha coisas que levavam a você pensar em outras coisas, né, você tinha o chamado duplo sentido também. Bom, se eu estiver errado... corrijam, né? Mas enfim, o humor não era tão apelativo igual hoje, né? Hoje a gente vê, né? E tudo mais. Bom, galera, agora vamos ao Atire a Primeira Pedra. É, o programa foi veiculado em 29 de maio de 48. A história se titula A Ambição de Maria e a narração é de Isis de Oliveira. Vamos lá!
Para aliviar o resfriado das crianças, dando-lhes conforto e bem-estar, friccione Vick Vaporub na hora de dormir. No ar, como em todos os sábados neste mesmo horário, o espetáculo radioteatral das grandes emoções. Vick Vaporub e Vick Vatronol, medicamentos tradicionais contra resfriados, apresentam o tradicional programa Atire a Primeira Pedra. Senhora, não aumente o sofrimento de uma criança gripada, obrigando-a a tomar remédios de gosto desagradável. Quando seu filhinho se gripar, experimente uma agradável parte de tratamento externo com Vick Vaporub. Não é remédio de tomar. Basta esfregar Vaporub na garganta, no peito e nas costas na hora da criança ir para a cama. Enquanto ela dorme, Vaporub age de duas maneiras ao mesmo tempo. Primeiro, age sobre a pele como uma suave cataplasma, extraindo a opressão do peito. Segundo, desprende vapores medicinais que são aspirados e desentopem o nariz, aliviam a dor de garganta, acalmam a tosse. E na manhã seguinte, o pior do resfriado já passou graças ao Vick Vaporub. E prefira agora o novo pote econômico de tamanho duplo, mais Vaporub do que nunca, pelo seu dinheiro. E agora, ouçam mais um depoimento dramático e humano extraído da vida real. Mais um programa da série Atire a Primeira Pedra.
Eu me chamo Maria. Um nome tão simples. Existem tantas Marias no mundo. E eu hoje seria uma criatura feliz. Não estaria sofrendo o que sofro, sentindo esta angústia que me mortifica a alma, se eu tivesse sido apenas mais uma das Marias deste mundo. Mas não. Desde pequenina, no meu lar humilde de subúrbio, eu sonhava com castelos encantados. E havia em mim delírios insaciáveis de grandeza. Eu queria ser rica. Eu queria ser aquela princesinha das histórias que vovó contava. E então, a princesinha abriu o guarda-roupa e procurou o seu mais lindo vestido. Um vestido de ouro e diamante.
Um vestido de ouro e diamante, vovó?
E colocou um colar de pérolas no pescoço.
E quantas pérolas, hein, vovó?
Eu nem sei, minha netinha. Eram tantas. Eram umas 50 pérolas.
50? Ah, vovó, se eu fosse a princesinha, a senhora sabe o que, que eu fazia?
Sim.
Eu fazia um colar comprido, o colar mais comprido do mundo, mais comprido que a Avenida Suburbana. E tudo de pérolas, vovó.
Mas que ideia, minha netinha. Um colar de pérolas mais comprido que a Avenida Suburbana. Vovó ria de mim. E mamãe, pobre mãezinha, ela gostava de contar minhas manias para todo mundo.
A senhora imagine, dona Paula, a Mariazinha tem uma caixinha de charutos cheia de tampinhas de cerveja. E sabe como é que ela chama a caixinha? O seu cofre dos brilhantes. Imagine a senhora dos brilhantes.
Quando deixei de ser uma criança para uma menina, foi que comecei a compreender e de todos em casa, havia alguém que não se divertia com o que os outros consideravam minhas manias. Esse alguém era o meu pai.
Maria, minha filha, eu não quero que você fique triste. Mas eu tenho a impressão de que você vive sonhando com os olhos abertos.
Deixa, menino Humberto.
Oh, mas a pobrezinha não pode nem brincar, Humberto. Deixa ela fazer de conta que essas conchinhas são joias. Ela se diverte tanto com isso. Olha, ainda há pouco me mostrou um caramujo e disse que era um broche de brilhante que um moço milionário lhe deu na rua.
Papai, não é bonito meu broche de brilhante?
Ora, minha filha, é um caramujo tão feinho.
Caramujo? Sim. O senhor está chamando meu broche de brilhante de caramujo?
Maria, escute, minha filha, você está ficando uma mocinha e eu queria que você esquecesse um pouco essas manias de riqueza.
Não
fique triste. Você sabe que seu pai é um operário, um simples operário, e que sua mãe lava roupa para ajudar nas despesas. E que até vovó, coitadinha, vive costurando umas roupinhas para vender. Porque a vida anda difícil, minha filha. E nós somos pobres, muito pobres.
Não, papai.
Eu queria ter dinheiro, bastante dinheiro, mas não tenho, minha filha. Nossa casa é isso aqui, um quartinho escuro. Maria, vamos. Por seu próprio bem, aprenda a viver na realidade. Deixe esses sonhos de grandeza.
Não fale assim. Eu não quero que ninguém me fale assim. Eu não quero, não quero.
Está vendo o que você foi fazer, Humberto?
Ô, Maria, minha filha, minha filhinha, Maria.
Ô, pobrezinha da minha neta. Já não basta o castigo dela saber que é muito pobre, que nós não temos nada. E você ainda destrói friamente as suas ilusões.
Ninguém vive de ilusões.
Olha,
ninguém vive de ilusões.
Eu vivia de ilusões. Sim. Eu vivia de ilusões porque não podia aceitar a realidade. A realidade me revoltava. Fazia-me sofrer. E eu me sentia humilhada, desesperada.
Até parece que Maria só tem aquele vestido vermelho. Não tira ele do corpo.
O que é que vocês estão falando de mim?
Eu não disse nada, hein, Maria? A Zélia que disse que você só tem esse vestido vermelho e que você não tira ele do corpo.
Você disse isso, foi? Você disse isso?
Me largue!
Pois fique sabendo que eu tenho em minha casa um guarda-roupa enorme repleto de vestidos. Tenho mais de 50 vestidos, está ouvindo? Vestido de todas as cores, de seda, de veludo, vestidos inteirinhos de renda, de gaze, os mais lindos vestidos do mundo, está ouvindo? E eu não uso porque não quero. Mas ninguém tem mais vestidos do que eu. Mais de 50, ouviu? Mais de 50.
E naqueles momentos, eu possuía mesmo 50 vestidos. Ou 100, ou 500. Minha imaginação fervia. E eu seria capaz de morrer antes de admitir que estivesse mentindo. E a verdade era que eu só possuía aquele vestidinho vermelho de chita que vovó lavava todas as noites para eu ir ao colégio no dia seguinte.
Ah, vocês sabem? O papai comprou um automóvel.
Um automóvel?
Um carro lindo, novinho. Ah, é tão bom a gente ter um automóvel. E eu vou aprender a guiar.
E eu estou aprendendo no carro de meu pai.
Ué? O seu pai também tem automóvel?
Tem. Tem um Cadillac último tipo. E nós vamos contratar um chofer. Japonês. Chofer japonês.
E eu me vi entrando no Cadillac. E um chofer de olhinhos oblíquos, sorrindo e abrindo a porta, convidando-me a entrar. Lembro-me naquela tarde no colégio. O meu ódio, o meu desespero, a minha humilhação, quando a professora, querendo ser gentil para mim, anunciou ao inspetor.
Esta aqui é a Maria, uma das alunas mais aplicadas. E o senhor imagine que ela é filha de um simples operário.
Foi a primeira vez que eu senti uma horrível sensação de vergonha.
vergonha dos meus pais. As outras meninas... Oh, as outras meninas que não eram filhas de um operário, que não tinham só um vestidinho vermelho de chita. E quando completei 16 anos, chegava a data da minha formatura. Haveria uma festa.
Mas como é que vocês querem que ela vá à festa se não tem um vestido de baile? Ela não pode ir. Um vestido de baile custa uma fortuna.
Humberto, nossa filha tem que ir à festa de formatura.
Sim, sim. Eu faço um vestido para ela.
Não é preciso, vovó. Eu não vou à festa.
Escute, minha filha, você sabe que não é por minha vontade. Nós somos pobres.
Somos pobres, somos pobres. É isto só o que eu ouço nesta casa. Eu não posso mais. Eu não aguento mais. Eu queria morrer. Eu queria morrer. A pobreza me matava. Eu não sabia o que fazer. Era uma obsessão, uma ideia fixa que me atentava. Quando me lembro da noite da festa da minha formatura, pobre vovó, com quanto sacrifício ela cozeu aquele vestido de baile tão desajeitado.
E então, Maria, você gostou do vestido?
Bem, não ficou uma beleza. Mas, enfim, você pode ir ao baile com as suas colegas. Olha, seu pai disse que leva você até a porta e vai lhe buscar à meia-noite.
É, você não vai se vestir, minha filha?
Não. Eu não vou ao baile.
Mas por quê, Maria?
Todas vão... Eu não posso pôr este vestido horrível!
Minha filha! Minha netinha, desculpe. Eu sei que não ficou bom, mas foi o melhor que eu pude fazer.
Isto é demais! Além de petulante, você faz agora sua avó chorar. Pois eu vou lhe dar uma lição, sua atrevida.
Humberto, não faça isso.
Você
Humberto,
vai aprender
não.
Sua fome.
Não, Humberto, não.
Fome.
Não.
Naquela noite, eu não fui ao baile de minha formatura. Meu pai me bateu. E naquela noite eu senti pela primeira vez um ódio mortal daquilo tudo. E detestei meu pai, e abominei minha mãe, e comecei a pensar em fugir daquele quarto horrível, fugir.
Para o resfriado das crianças, Vick Vaporub. Basta esfregar na garganta, no peito e nas costas na hora de dormir. Durante a noite, Vaporub age com uma suave cataplasma, extraindo a opressão do peito. Ao mesmo tempo, Vaporub desprende vapores medicinais que são aspirados e desentopem o nariz, aliviam a dor de garganta, acalmam a tosse. E lembre-se, a senhora agora pode economizar dinheiro comprando para o resfriado dos seus filhos o novo pote de tamanho duplo. Sim, porque Vaporub vende-se agora em três tamanhos diferentes. A lata pequena, o pote azul regular e agora o novo pote econômico de tamanho duplo. Para o resfriado das crianças, Vick Vaporub. Esfregue e pronto. E Vick Vaporub e Vick Vatronol continuam apresentando pela Rádio Nacional. Atire a primeira pedra.
Sei o que teria acontecido comigo se poucos dias depois não houvesse sucedido uma desgraça. Era de noite.
Humberto? Maria?
Que é, mamãe? Deixa eu dormir.
Acenda a luz, depressa. Aconteceu alguma coisa com seu pai?
O que foi que aconteceu?
Humberto, acenda a luz, Maria.
Pronto. O que foi?
Oh, mamãe!
Humberto! Humberto! Meu Deus! Ele está morto!
O meu filho! O que é que tem o meu filho?
Deus! Eu ouvi de repente ele dar um gemido. Eu estava acordada.
Meu pai morreu durante a noite. Um ataque do coração. Ficamos sós. Vovó, mamãe e eu. Agora eu sentia que estava tudo perdido para mim. Nem sequer Alberto, meu namorado, podia me ajudar.
Maria, eu se pudesse ajudar você...
Não, Alberto, você não pode. Uma única coisa podia resolver o nosso caso. Dinheiro.
Oh, Maria, se eu tivesse...
Mas você não tem, é tão pobre como nós. Eu vou trabalhar. Eu vou ganhar dinheiro. Eu não suporto mais isto, compreende? Vovó e mamãe não se importam se a gente morrer de fome.
Oh, não diga isso, Maria. Sua mãe e sua avó...
O que você tem com a minha vida, Alberto?
Maria...
Quer saber de uma coisa? É melhor acabarmos com tudo isto. O que você quer de mim? Quer se casar comigo? Para quê? Para morrermos de fome os dois? Para que eu continue nessa miséria? Não, não, Alberto. Eu sou jovem, sou bonita... Eu não nasci para ficar a vida inteira jogada como um trapo neste pardieiro a aceitar Maria. A custo de um pobre diabo como você.
Maria...
Eu vou tratar da minha vida, está ouvindo? Trate da sua também. Ele vai buscar uma operária para se casar com ela.
Maria...
Eu tinha horror daquela palavra. Operária.
Minha filha... Quem sabe se você pode arranjar um empreguinho na fábrica.
Não fora para aquele destino que eu me sacrificara tantos anos no colégio, suportando tantas humilhações. Saí de casa naquela manhã, disposta a abrir o meu próprio caminho.
Pode entrar, senhorita.
É aqui que estão precisando de uma moça para trabalhos de escritório?
Uma moça de boa aparência? Muito bem.
Qual é o ordenado?
O ordenado são 800 mil réis. Oh. Mas uma criatura tão encantadora merece um conto de réis. Que tal, hein? Bem, mas pode entrar, sente. Olhe, este é um escritório de importação e exportação. Eu não importo coisa nenhuma e nem exporto. Papai é que tem uma organização enorme. Você não ouviu falar do Stequete? Pois eu sou o Juvenal de Stequete. E você? Como se chama?
Meu nome é Maria.
Maria? Ah, oh, que doçura.
Não
se zangue comigo. Eu sou assim mesmo. E fico eufórico diante das manifestações da arte. E a senhorita é uma escultura, digna de um mestre. É Vênus de Milo, Afrodite, Ninon de Lenglo.
Hein?
Nunca ouviu falar nesses nomes, não é? Isso não tem importância. Maria... O lugar é seu.
Juvenal. Foi assim que nos conhecemos. Desde o primeiro instante, eu senti um mal-estar na presença daquele homenzinho de cabelos lustrosos e sapatos polidos, impecavelmente bem trajado, e um olhar cínico. Mas, ao mesmo tempo, eu jamais conhecer alguém que desse tão pouca importância ao dinheiro e que
fosse como um príncipe encantado dos contos de fada. Talvez eu seja isso mesmo, principalmente quando me apaixono.
O senhor Juvenal,
ora, vamos acabar com este senhor. Maria, eu lhe trouxe esse presente, uma dádiva humilde, preto pequenino da minha imensa paixão. Abra, veja.
Mas...
pode abrir, não tenha medo.
Oh, é um
colar de brilhantes.
Sim, Maria. São brilhantes verdadeiros.
Mas,
pobrezinhos, me pediram pelo amor de Deus para ficarem bem juntinhos de você. E eu não tive remédio senão trazê-los.
Mas, senhor Juvenal, eu não posso aceitar.
Aceite, Maria.
Bem, mas...
Eu estou lhe oferecendo este colar de brilhantes, juntamente com uma outra proposta mais interessante para nós dois. Maria, você quer ser minha esposa?
Mas o senhor...
Eu sei, Maria, sou desquitado. E que importa? Poderemos nos casar no Uruguai. Nos casaremos lá, passaremos a lua de mel em Buenos Aires. Depois, se você quiser, iremos passear pela América do Sul. Papai me comprou um Cadillac novo.
Cadillac?
E eu gostaria de ver quanto tempo dura um Cadillac nas mãos de um recém-casado numa viagem que não terminará nunca.
Aquela viagem tinha de terminar. Casamos-nos em Montevidéu. Eu vivia num sonho de fadas. Juvenal me dava tudo. Joias, casacos de pele. Passávamos as noites jogando em Carrasco, em La Rambla. E depois Mar del Plata, o Nogaró. Em seguida Barrilote no Chile, Santiago. O dinheiro escorria das mãos de Juvenal. Uma fonte de ouro que me embriagava de felicidade. Esqueci tudo. Vovó, mamãe, Alberto, a pobreza. Até mesmo a lembrança melancólica de meu pai. Tudo. Tudo passou perdido naquelas nuvens douradas. Naquele brilhar de diamantes que era minha vida. Mas aquela viagem tinha de terminar. E de volta ao Brasil.
Maria, você não vai se aborrecer demais comigo, mas temos de nos separar.
Separar?
Papai está furioso comigo, diz que eu gastei milhões. É um velho exagerado, mas o que é que eu vou fazer? Além do mais, ele ficou muito zangado quando soube do nosso casamento no Uruguai. Diz que eu tenho que acabar com isso imediatamente. Você sabe, ele não se conformou com o meu desquite. Quer por toda a lei que eu volte para a companhia de minha esposa.
Não? Você...
Vá, não leve as coisas tão a sério. Afinal, a vida não é nenhum drama de Ponson de Terrel. E Camilo Castelo Branco já morreu. Vamos ser realistas. Eu dependo de meu pai. Ele é que tem o dinheiro. Se facilitar, dá encrenca. Vamos terminar o nosso delicioso romance sem mágoas.
Mas eu me casei com você.
Mal. Vá agora você tentar uma chantagem comigo. Maria, casamento no Uruguai é para inglês ver, está compreendendo?
Como?
Eu quero acabar esse negócio legalmente. Olha, faremos um trato. Você fica com o colar de brilhantes, os casacos de pele, com toda a tralha que eu dei. Fique com tudo e pronto. Cada um para o seu lado. Confere?
Eu estava transtornada. O sonho havia se acabado e era agora um pesadelo. Vi aquele homenzinho de cabelos lustrosos, sem ilusões. Um boneco, um fantoche, um miserável. Saí do hotel luxuoso onde estávamos hospedados. Não trouxe comigo objeto algum de suas mãos. Vaguei como doida pela cidade. Morria de desespero. Sim, um ano se passara naquele delírio. E agora? O que devo fazer? O que podia fazer? Senti que meus pés me levavam para o subúrbio distante onde havia um quarto escuro e humilde. Minha mãe. Vovó.
Sua mãe não mora mais aqui, Maria.
Como? Para onde foi ela?
Depois que sua avó morreu, parece que ela voltou para o interior, para a casa de uns parentes. Homem, eu nem sei direito. Mas e você está chique, hein? Granfina, alinhada. Ei, Maria, espere, onde é que você vai?
Saí alucinada. Vovó estava morta. Mamãe num lugar qualquer do interior. O que iria fazer de minha vida, meu Deus? Foi então que encontrei. Era ele mesmo. O mesmo passo descansado. Os cabelos revoltos. Alberto!
É você, Maria?
Oh, Alberto, você não imagina a alegria que eu sinto. É você mesmo. Eu precisava tanto falar com você. Escute, Alberto. Escute, pelo amor de Deus. Eu quero lhe pedir perdão. Eu fui uma louca. Uma louca quando lhe disse aquelas coisas horríveis. Oh, Alberto, eu sei que você me perdoa. Eu estava doida. Eu não conhecia a vida. Eu tinha aquela ideia fixa. Aquela maldita obsessão. Aquele sonho delirante. Sim, o dinheiro. A riqueza. Oh, Alberto, quanto eu me arrependo. Se você soubesse o quanto eu sofro. Se você imaginasse como eu me sinto infeliz, desventurada. Eu estava enganada. A vida não é nada disso. A vida é simplicidade. É o carinho dos entes que nos querem bem. É o lar, mesmo que seja um quarto pequenino. É o trabalho honesto. A luta de cada dia. Oh, Alberto, como eu me sinto feliz por ver você de novo. Eu me sinto sozinha e desamparada. E não sei. Eu não sei o que fazer da minha vida. Por favor, ajude-me, Alberto. Eu preciso de você. Eu preciso de alguém neste momento.
Maria,
eu preciso que...
Eu gostaria muito de ajudar você. Você sabe o quanto eu gostava de você.
Eu já lhe pedi perdão. O que passou, passou, Alberto.
Sim, Maria. O que passou, passou. Mas eu estou casado.
E?
Casei-me com uma operária e somos muito felizes. Oh, Maria, eu sinto muito. Sinto muito mesmo. Mas o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer?
Estou sozinha na cidade imensa. A noite vem chegando. E com a noite, a sensação estranha e amargurada, sufocante e inflexível de que à minha frente está o desconhecido. O futuro que não posso adivinhar. Estou sozinha na cidade imensa. Meus olhos não têm lágrimas para chorar. E não sei nem sequer para onde me dirigir. Oh, santo Deus! Não tenho ninguém ao meu lado. Papai está morto. Vovó também morreu. E mamãe? Quem sabe quando haverei? Alberto, casado e feliz. Juvenal, que posso esperar desse boneco? Sim, tenho agora os olhos bem abertos. A vida começa a descerrar o véu do mistério. E as ilusões se esboroaram por terra. Tenho que recomeçar. Tenho que reconstruir a minha vida. Eu sei que sou culpada. Eu sei que errei, que fui uma doida. Mas eu era uma criança. Ninguém pode viver feliz na miséria sem conhecer a vida como eu a conheço agora. Eu só desejava o que tanta gente tem. Terá sido tão inominável o meu crime de procurar abrir o meu caminho. E ninguém poderá me compreender e me perdoar. Mas não. Eu sei que alguém, entre aqueles que me escutam, alguém me condena e não me perdoa. E manda inflexível que eu siga o meu destino. Se esse alguém tivesse vivido o que eu vivi, sonhado o que eu sonhei, sem cometer o desatino que eu cometi. Esse alguém, com a força da sua convicção, que atire a primeira pedra.
Agora...
Gente, com isso, nessa história, encerramos aí o Atire a Primeira Pedra, né? É, vimos aí o drama da nossa querida Maria. Coincidentemente ou não, a Isis de Oliveira viria no futuramente a interpretar uma outra personagem chamada Maria e acabaria ficando sozinha também, né? Isso aí já numa novela da Rádio Tupi. E comentando sobre Brandão Filho, né? O Tancredo Trancado inicialmente, Brandão Filho, que futuramente iria fazer sucesso muito por conta da televisão, né? Fazia o seu Sandoval Quaresma na escolinha do professor Raimundo, que foi criada pelo nosso saudoso Chico Anísio. E é isso aí, minha gente. Prometemos voltar semana que vem. Espero que todos estejam gostando do nosso trabalho. Até logo, galera!
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade. Rádio Contrabando.